Em meio à grave recessão no Brasil, um setor segue de vento em popa, a agricultura. Vamos então conversar com o especialista no mercado de matérias-primas, Jean-Yves Carfantin, que é um francês que vive há 20 anos entre o seu país natal e o Brasil, onde ele se instalou e inclusive adquiriu a nacionalidade brasileira. Carfantin é diretor da consultoria Agrobras Consult. Seja então bem-vindo aos estúdios aqui da RFI.
Obrigado.
Em maio, agora, a União Europeia e o Mercosul trocaram ofertas para tentar avançar no acordo de livre comércio entre os dois blocos. Foi uma evolução, né, em relação aos 12 anos em que essas negociações estiveram quase paralisadas, mas a proposta europeia veio esvaziada e desagradou os brasileiros especificamente porque deixou de fora a carne e o etanol, que são dois produtos vitais para a economia brasileira. Pergunto para o senhor se é possível haver um acordo entre os dois blocos sem esses dois produtos que são tão importantes para o Brasil.
Eu acho que a questão agrícola vai continuar sendo um empecilho enorme, inclusive considerando a influência da França no jogo entre países da União Europeia. Dificilmente imagino que a França vai abrir mão da produção no mercado de produtos animais, por exemplo, levando em conta a situação crítica que atravessa o setor da carne bovina, por exemplo, aqui, o setor da produção de leite. Mas eu acho que aos poucos o Brasil pode conseguir alguns avanços também no setor de produtos animais, porque existe uma demanda cada vez mais diversificada na Europa. Alguns países europeus estão pressionando no sentido de abrir mais esse mercado. Eu sou mais otimista agora do que alguns anos atrás. Eu acho também que o Brasil tem que adotar uma postura que facilite essas negociações. Até pouco tempo atrás, o Brasil permanecia um país muito fechado no que diz aos mercados de serviço, aos mercados de produtos industriais. Então, tem que ser uma troca-troca. Se o Brasil adotar uma postura de maior flexibilidade no que diz respeito a regras, por exemplo, de conteúdo nacional, que foram muito rigidificados nos últimos anos, talvez seja possível a União Europeia adotar uma postura também de abertura maior.
Sem dúvida, esse setor agrícola europeu, como o senhor disse, ele tem uma força enorme aqui na União Europeia e ele não parece muito disposto a ceder. Mas de que maneira um acordo que seja, vai, digamos que ele saia fraco em agricultura, ele pode mesmo assim ser muito interessante para o Mercosul e para o Brasil?
Pode ser interessante no sentido seguinte: devido às políticas adotadas, tanto na Argentina quanto no Brasil nos últimos, digamos, 10, 15 anos, falta de negociações comerciais, falta de participação nos acordos comerciais chamada da nova geração. Eu estou pensando, por exemplo, na negociação com os países do Pacífico, da Ásia. A indústria brasileira perdeu uma oportunidade de se conectar, de se integrar às grandes cadeias, que são cada vez mais globais. E isso explica, em parte, a perda de competitividade da indústria nacional. Está chegando a hora de a indústria brasileira se abrir para se integrar melhor às cadeias, globalizadas de produção de valor. E, desse ponto de vista, a participação melhor do Brasil nessas negociações, nessas conversas comerciais, mesmo se o capítulo agrícola continuar sofrendo uma certas dificuldades, vale a pena entrar nesse jogo.
E neste fim de semana, o governo de Michel Temer, interino, presidente interino, completa um mês. Eu queria saber qual é o balanço que o senhor faz no plano econômico desse governo.
Eu acho que até agora o governo Temer teve uma fase que é normal em qualquer governo de lua de mel, digamos assim. Mas é uma lua de mel que acontece numa ilha cercada por tsunamis. Tsunami judiciário, tsunami político, tsunami econômico. É uma situação muito complicada. Tem amigos meus no Brasil que falam, é uma novela da Globo muito criativa, só que tem três roteiristas: o roteirista econômico, o roteirista político e o roteirista judiciário. O problema é que o político depende muito do roteirista econômico e também do roteirista judiciário, que tem uma ideia muito bem definida como que vai terminar a história. Então, esse jogo muito complicado faz com que a previsão se tornou uma coisa completamente dificílima hoje. Eu acho que esse governo, no cenário de afastamento definitivo da presidente Dilma, vai ter 962 dias para começar a iniciar algumas reformas no sentido de equilibrar as finanças públicas, abrir um pouco mais a economia, privatizar, provavelmente, fazer com que o Brasil tenha condições de recuperar o que acabou perdendo nos últimos anos, por exemplo, a classificação de investment grade, essas coisas. Uhum. Mas é um cronograma muito curto, numa situação muito complicada.
O senhor acha, então, que as medidas que ele já anunciou, inclusive teve uma que visa bastante a diminuição da dívida, né, que é a limitação dos gastos públicos em relação à inflação do ano anterior, são medidas radicais em relação ao governo anterior, mas o senhor acha que elas são apropriadas em relação à gravidade da crise no Brasil?
Eu acho que a crise é realmente histórica. O próprio ministro da Fazenda falou ontem que é uma crise talvez mais grave do que a crise dos anos 30. Né? Se o Brasil não conseguir reduzir, modificar a trajetória de crescimento da dívida pública, a situação econômica pode ser muito complicada daqui a 2 anos. E o problema é que para reduzir, para modificar essa trajetória, você tem que reformar, adotar reformas que automaticamente são reformas amargas. Você tem que tocar, por exemplo, na questão da previdência social, da aposentadoria.
Muito obrigada, então, Jean-Yves Carfantin, que é consultor em commodities, especialista em matérias-primas e diretor da consultoria Agrobras Consult.
Obrigado, sou eu.